a referência a ministros e não a membros do Governo. No que diz respeito à inclusão de um dever dos ministros estarem presentes para responder às perguntas e pedidos de esclarecimento dos deputados, parece-nos essencial e acompanhamos essa parte da proposta. Deixamos a nota que deveria haver realmente uma referência a ministros em vez de membros do Governo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Passava a palavra ao Partido Comunista Português. Sra. Deputada Alma Rivera, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Uma primeira questão, que é mais uma questão de rigor, digamos assim, é que não devemos referir-nos à coadjuvação dos secretários de Estado como se não fossem membros do Governo, porque são efetivamente membros do Governo e, portanto, essa, digamos assim, essa referência não deve ser feita. Relativamente à questão da comparência do Primeiro-Ministro nas comissões, nós já tivemos essa discussão recentemente. Nós não acompanhamos um dever que tenha um caráter geral, mas admitimos que, a título excepcional, o Primeiro-Ministro possa vir à Comissão sobre matérias relativamente às quais é ele o único responsável no Governo. E isto, concretamente, aplica-se em matéria de serviço de informações. Até porque, em tudo o resto, há o espaço do debate parlamentar que é próprio para pedir os restantes esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, livre, se faz favor.
Muito obrigado. Confesso alguma perplexidade com este debate, porque um Primeiro-Ministro é evidentemente um ministro, está na designação. Só me fez lembrar houve um momento na história em que a designação do Primeiro-Ministro era considerada pejorativa quando ela apareceu, no século XVII, século XVIII, e aqueles que eram chamados de Primeiros-Ministros, o William Pitt, tanto o pai como o filho, tanto o velho como o novo, rejeitavam essa acusação, diziam, não, eu não sou um primeiro-ministro, sou um ministro, como os outros. Mas isso já há muito tempo que se perdeu, mas de qualquer forma um primeiro-ministro é um ministro. E é também um membro do governo. Às vezes as pessoas que não são juristas não conseguem atingir essas alturas de argumentação. E, portanto, não vemos uma enorme necessidade de proceder a alterações. Parece-me que fica mais claro que ministro inclui primeiro-ministro, ambos deveriam incluir, do que eventualmente membros do governo. Portanto, com isto ainda não ouvi argumentos definitivos para que se altere este artigo e fico à espera deles. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo novamente a palavra à Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Coutinho Filho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os motivos é que este artigo foi invocado para que o Primeiro-Ministro não viesse às comissões. E, portanto, se é uma questão de tornar claro que o Primeiro-Ministro faz parte dos ministros que têm que, por obrigação, comparecer quando requeridos, clarifique-se. Pronto. E, de facto, adaptamos quer o número 1, quer o número 2, quer o número 3, sendo que onde ele faz, efetivamente, diferença é no número 3, que é onde as comissões podem requerer a presença dos membros do Governo que têm as matérias sob sua tutela. E todos convirão, mesmo os deputados que não estão muito inclinados para votar favoravelmente a esta alteração, que o trabalho de comissão é diferente do trabalho de plenário. Já sei que o Sr. Primeiro-Ministro vai ao plenário muitas vezes, já sei, mas não é a mesma coisa. E não vale dizer que eu posso chamar a mim, enquanto Primeiro-Ministro, só seja, que o Primeiro-Ministro pode chamar a si matérias para as tutelar e depois delegá-las a alguém e não responder por elas. Porque isso era o equivalente a qualquer ministro de qualquer tutela, em qualquer comissão, nunca responder, nem regimentalmente, nem de outra forma, sobre as áreas que estão... Eu gostava de saber qual era a interpretação sobre que forma de respeito ou desrespeito isso constituiria por parte das diversas comissões, se os ministros nunca cá aparecessem e mandassem sempre um secretário de Estado no qual delegaram determinadas responsabilidades. E, no caso concreto, não é só o sistema de informações. O Sr. Primeiro-Ministro, nesta orgânica governativa, chamou a si poderes de definição de assuntos europeus e também da modernização administrativa da administração pública, incluindo coisas como a direção da estrutura de missão Portugal Digital e outras muitíssimo importantes para a modernização da administração pública ou para a aplicação dos fundos europeus. Não basta mandar cá Secretário de Estado para responder sobre isto. Há matérias da maior importância política e tinham, de facto, que ser respondidas por quem de direito. Portanto, se decide chamar a si essas competências, tem que estar disponível para vir responder por elas. O Sr. Deputado Pedro Algado Alves diz que há sempre um membro do Governo disponível para vir responder. Pois eu acredito que sim, acho muito bem, mas não é esse o ponto. É o responsável máximo por cada uma das tutelas, tem que vir responder por elas, senão é melhor que não tenha essas tutelas. E acaba por dar depois às tantas o verdadeiro motivo pelo qual isto, na opinião do Partido Socialista, não deve ser mudado, que é, tem sido a praxe constitucional não ouvir os primeiros ministros. Pois, mas se calhar também tem sido a praxe orgânica, na generalidade dos governos, não ter a quantidade de assuntos importantes sob a tutela que este primeiro-ministro tem. E é uma boa disciplina, de escrutínio, que quem chama a si determinadas competências e responsabilidades esteja disponível para responder por elas. É esse o intuito desta alteração que propomos, que, como disse, nasce da necessidade de esclarecer uma coisa que, em bom rigor, não devia precisar de esclarecimento, é que o Primeiro-Ministro é um ministro e um membro do Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho novamente um pedido de inscrição do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, estava a tentar encontrar a referência exata, mas por efeito depois posso fazê-la chegar. Nós muitas vezes não olhamos o suficiente, obviamente. Nós não estamos vinculados às soluções de direito comparado, não temos que fazer como os outros fazem, como o argumento de lá fora é que é bom e, portanto, imitamos. Mas acho que podemos, pelo menos, contextualizar o funcionamento das nossas instituições parlamentares à luz das outras instituições parlamentares. Fizemos, por exemplo, outro dia, a respeito do número mínimo de deputados para constituir um grupo parlamentar, e verificamos que somos uma ilha num universo de parlamentos que todos eles exigem um número superior a 2 para que se atribua o conjunto de direitos correspondentes aos grupos parlamentares. Portanto, também há percentagem, número de deputados, o que seja. Portanto, a vários níveis somos uma exceção que até confere um número muito significativo de prerrogativas, mais até do que outros parlamentos em comparação. E este também é um aspecto interessante. Eu estava a tentar encontrar uma referência, porque há um artigo publicado recentemente na Parliamentary Affairs que faz uma comparação de vários sistemas e a forma como os chefes do Executivo em sistemas parlamentares fazem a prestação de contas nos Parlamentos Nacionais. E o que verificamos é que também aí, mesmo no modelo mais limitativo em que temos debates bimensais e não os quinzenais que tínhamos outrora, no comparativo europeu, com a eventual exceção das perguntas ao Primeiro-Ministro, que são semanais no Reino Unido e que tem uma tradição antiga, mas também é um debate de duração bastante mais curta do que se imagina e bem menor do que o nosso, regra geral, as vindas dos Primeiros-Ministros cifram-se a vindas a plenário e até com uma raridade muito maior do que aquela a que estamos habituados. Na Alemanha, por exemplo, o chanceler desloca-se uma vez num determinado perfil de debate ao Bundestag e mais 3 adicionalmente. Participa em outros debates relevantes e, portanto, o escrutínio também se faz através das moções de censura, através das interpelações, através das apresentações dos debates orçamentais, mas, apesar de tudo, mesmo nesse comparativo, o nosso regime de escrutínio da atividade parlamentar não fica envergonhado perante os outros Estados e era este mais o ponto que eu queria frisar, corresponde a um padrão que, regra geral, é em plenário que responde o Primeiro-Ministro por todo o Governo e é exceção às vindas pontuais às comissões. Eu, não discordando em parte do que dava nota ao Sr. Deputado Carneiro, de facto, a existência de mecanismos de fiscalização próprio dos sistemas de informação não desonera e não retira músculo à possibilidade do Parlamento também fazer esse acompanhamento. Mas há melindres específicos no acompanhamento de matéria, que é quase toda ela classificada, que obviamente poderia justificar o desenho de uma figura própria e não propriamente vindas a comissões clássicas. O que estou a tentar só sublinhar com esta interpelação derradeira é que não há nada de especialmente anormal no modelo de funcionamento do nosso Parlamento. Pode ser mais abrangente ou menos abrangente que outros, mas tem mecanismos de escrutínio e até bem mais regulares do que noutras democracias mais antigas e mais maduras e com igual qualidade a nível do escrutínio parlamentar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que eu sou um grande fã de utilizar comparações, seja em direito, seja noutras coisas, e aquilo que se pode convencionar chamar a cópia, o plágio das melhores práticas, é uma maneira bastante eficiente e expedita de ir melhorando as coisas, usando a experiência dos outros e evitando os erros que os outros possam ter cometido. Agora, acho que quando se adota esse princípio de usar o direito comparado para justificar as nossas opções, está a fazer para tudo. Não é só para, neste caso, dizer que as presenças do Primeiro-Ministro em comissões não é algo que se passa em muitos parlamentos. E eu pergunto em quantos governos a lei orgânica prevê que o Primeiro-Ministro acumula o conjunto de tutelas que este Primeiro-Ministro hoje acumula. Não sei se também vem no Parliamentary Affairs esse tipo de estatística, mas era interessante. Portanto, o direito comparado não pode ser só usado quando nos dá jeito. E eu suspeito muito que este tipo de prática, volto a dizer, se permita a um Primeiro-Ministro ter mais poder sem responder por ele, tendo sido de vontade própria que acumulou esses poderes, não estamos no bom caminho. E é por isso que este esclarecimento, volto a dizer, esta clarificação do artigo 177 seria importante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Eu precisava agora que tomássemos aqui uma decisão. Nós iríamos agora discutir o artigo 180. O artigo 180 tem propostas do Chega, do Bloco e do Livre. E nós recebemos ontem um pedido que foi já um bocadinho fora de hora, ou seja, não foi dentro das 48 horas, que era uma forma, estava eu a tentar ser simpática, mas foi fora de hora, da parte do Partido Chega de adiamento. E não temos cá o Bloco de Esquerda, e portanto, se os senhores deputados todos estiverem de acordo, nós procedíamos ao adiamento da discussão deste artigo. Há acordo? Há acordo. Muito bem, então isso significa que passamos ao artigo 183. E... no artigo 183, é também o Chega que tem uma proposta de alteração e eu passava a palavra ao deputado Rui Paulo Sousa. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, e agradeço a tolerância dos restantes grupos face ao artigo 180. Relativamente ao artigo 183, numa ótica de contenção e do uso prudente e eficiente do recurso do Estado, propõe-se que o número de ministérios não exceda aos 12. O 22º Governo Constitucional da República Portuguesa, para além do Primeiro-Ministro, tinha 19 ministérios compostos por 19 ministros e 50 secretários de Estado. No total, aquele Governo tinha 70 membros e foi apelidado desde logo como o maior da democracia portuguesa. E se é verdade que os governos não devem ser julgados por terem mais ou menos membros, também é verdade que é preciso haver contenção nos gastos públicos. Mas também é preciso ter eficiência no governo e na administração pública. Assim, consideramos que 12 ministérios é um número razoável face à dimensão do nosso país e aos recursos disponíveis. Só, por exemplo, a Alemanha, que tem a dimensão que tem 15 ministros, e mesmo os Países Baixos têm 16 ministros e 8 secretários de Estado. Obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui também, parece que estamos num vórtice de direito comparado, mas também é que ter presente, se vamos fazer comparações, também tínhamos presente que a Alemanha é um Estado federal, que para além do Governo Federal tem mais 16 Estados com os seus governos respectivos, muitos dos quais integram competências que, por isso, estão exercidas no plano federal, no plano federado e não no plano federal. E, portanto, aqui, obviamente, é daquelas matérias em que um espartilho cego, no sentido de acrítico e, portanto, não tendo em conta as circunstâncias da formação de cada governo determina um espartilho excessivo, portanto não acompanhamos por essa mesma razão e consequentemente também aqui verificamos que 12 é o número mínimo de ministérios que há registro de se ter verificado na história dos governos constitucionais. Portanto, se há alguma coisa, escolher como padrão aquele que foi o número excepcionalíssimo, foi no 19º Governo Constitucional, que ele próprio, aliás, já agora, em posteriores remodelações, veio a fazer subir este número de ministérios, como que implicitamente reconhecendo que 12, de facto, dava alguma dificuldade na articulação de pastas e criava até ministérios muitas vezes com uma tutela muito abrangente e que dificultava esse foco respectivo. Portanto, por esta razão não acompanhamos a proposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Partido Social Democrata e ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Propõe-nos o Chega que a Constituição passe a prever um número limite de membros do Governo, neste caso de ministérios, que não pode exceder 12. Há várias considerações a dizer a este respeito, algumas delas já foram agora decididas pelo Sr. Deputado Pedro Gavalos. Em primeiríssimo lugar, não é matéria da Constituição. Se pormos agora a Constituição a criar limites ao número de ministérios, é criar aqui uma limitação até que surja uma realidade que ainda não está na nossa vida nos dias de hoje, que não a conhecemos, que a conheceremos amanhã, e entretanto não podemos criar ministérios porque a Constituição permite, passa a ser inconstitucional. Portanto, é uma coisa sem sentido a limitação em si, ou seja, independentemente do número, o número já lá iremos, a limitação em si é uma coisa sem sentido que em qualquer tipo de legislação, menos ainda na Constituição da República Portuguesa. Quer dizer, amanhã, enfim, não vou repetir o argumento. E depois, há aqui, o PSD está à vontade, acabou de dar o exemplo, o Sr. Deputado Pedro Galvão também, que até onde fomos mais contidos, o governo que foi mais, que teve um menor número de membros, foi precisamente um governo do PSD e do CDS, nas circunstâncias de constrangimento que todos nos recordamos. Mas o fundamental que queria também aqui dizer, portanto, aqui nós não precisamos de que a Constituição nos ensine a dar o exemplo, mas,